rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora!
Somos o Garotas Rebeldes Podcast,
da Cast Wars Network.
Ezra é o Troll no caminho, é Soka chegando, o Zeb sozinho, é Destroyer vindo, é Sabine tão só, é a Estrela da Morte, é uma arma do mal, é a Hera voando, o Chopper na feira, a arma na meia invade a cadeia, é a fuga em massa e pula da beira, é o mistério profundo que a força semeia, é o Sir voltando, é o fim da centelha. É a Leia, é o Han, é o Luke na teia, é o Chewie rosnando, o Lando de esgueira, as naves no espaço, é o fim da estrela, é a Rey, é o Kylo, dia de traiçoeira, é o sabre na mão, cortando madeira, é uma nave no céu, é um droide no chão, é um tiro no escuro, uma explosão, é um corpo no poço, é um ser caindo, no rosto desgosto, o Luke sozinho. É um blefe, é mentira, é um clone, é um conto. É um filho chegando, é um clone, é um tonto. É um feixe, é um tiro, um guarda entrando. A fuga amanhã, é o Vader chegando. É a deixa, é o dia, é o fim da cilada. É a saída da cana, sai dessa estrada. É o projeto da casa, é o amor na cama. O escudo quebrado, a luta insana. É o espaço, uma ponte, socorro, Obi-Wan. É um resto no espaço, era Alderaan. São as naves no espaço, a rebelião. É a estrela da morte virando carvão.
Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão. Hoje estamos de volta para nossa missão número 35. Estou eu aqui, Kátia, com a minha colega parceira, a Bruna.
Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje vamos falar de uma coisa muito legal. Eu queria ter feito esse episódio antes, mas a nossa droide se recusou a editar de um dia para o outro.
Não. Já não basta a droide trabalhar de graça, ainda quer que faça trabalho escravo ainda, né, Bruna? Não, né? Tem que ter respeito aos droides. Não vou chamar a L3 aí para dar um jeito na situação, viu?
Pois é, ela se recusou e não teve jeito. Ela falou assim, não, vai ficar para a próxima.
Porque ela quer fazer direitinho, vai fazer de um dia pro outro, o negócio não vai sair lá grandes coisas. A gente espera um pouquinho mais, mas aí também tem um resultado um pouco melhor, né? Porque hoje, queridos ouvintes, temos convidada especial. E hoje nós vamos falar da nossa galáxia de heroínas e de como as nossas queridas personagens femininas cresceram e apareceram na saga. Porque rebeliões são feitas de esperança e de...
muitas mulheres com garra.
É isso aí. Tá hoje aqui com a gente também, vinda diretamente lá do Farol, a Ana Lu. Se apresenta aí, Ana Lu. Ela já é garota rebelde, ela já esteve com a gente, mas faz tempo. Estamos hoje corrigindo isso, reparando essa grande falha e trazendo a Ana Lu de volta pro esquadrão.
Olá, gente. Que honra estar aqui de novo. Eu acho que eu participei lá de um dos primeiros. Nossa,
sim,
faz muito tempo mesmo. Mas é sempre gostoso estar de volta aqui. Eu gosto muito de ouvir o podcast de vocês. E eu tô junto. A droid não pode editar em um dia só. É muito difícil.
Exato! Exato! É isso aí. Sem pagar hora extra, ainda sem nada. Vai ver só. Vai ter comentário da KT2 aí falando sobre isso, vocês vão ver, vai ter.
Mas não tem limite mesmo pra exploração. Já trabalho de graça, ainda querem hora extra. Quero ver o dia que eu fizer uma greve, como vocês vão se virar sem mim.
Você participou com a gente, Ana Lu, do nosso Garotas Rebeldes número 3, que foi o balanço de 2022. Foi um dos nossos primeiros episódios, a gente fez um catadão do que saiu, você falou da Alta República, ajudou a gente a relembrar essa parte do que tinha sido lançado no ano, mas já tem um tempo. Pão, isso, mais de um ano.
Oh.
Shame pra nós. Já tinha que ter te chamado antes. Porque, queridos ouvintes, a falha é nossa, porque a Ana Lu, ela topa tudo e tá em todas. Todo lugar que eu olho que tá rolando alguma coisa de Star Wars, Ana Lu tá por lá. Então, não, a culpa não é dela, a culpa é nossa. Então, depois de eu falar por meia hora, né, se apresenta aí, Ana Lu.
É, como eu faço isso, eu não tenho a mínima ideia, porque simplesmente acontece. Mas é isso, eu sou Ana Lu, eu tô presente em tudo quanto é coisa. Na área dos podcasts, eu estou no Farol e no Vozes da Força de sempre. E tem o Lado Geek, que surgiu agora, né, no canal do Mando, que é um podcast presencial. Então, quinta sim, quinta não, eu estou por lá ajudando. E também ajudo na Sociedade Jedi, no Enclave da Força, Central Tatooine. Estão produzindo o tempo inteiro.
Já deixo o aviso que a Ana Lu teve um problema com o microfone. Foi o melhor que deu pra fazer. Ainda não tô fazendo um milagre, ainda mais de graça.
Isso é que é trabalho. Essa moça trabalha, trabalha muito. É que nem a KT2, trabalha muito, trabalha de graça.
É verdade.
Não é?
Ela trabalha por amor, Kátia. Não é de graça, é por amor, entendeu?
Por amor à saga, mas não deixa de ser de graça, né?
Ah, é recompensa nossa.
Vai tentar pagar alguma coisa com amor pra ver o que você vai receber de resposta.
Olha, passou mil coisas pela minha cabeça agora, vou ficar quieto.
Deixa pra lá, deixa pra lá. Bom, Ana Lu já é garota rebelde, então ela já participou do nosso esquadrão, já cumpriu uma missão com a gente antes, participou da nossa rodada de enquete, do nosso beijo, mata e casa. Não lembro como foi, aposto que ela não lembra também, mas
também não
vamos repetir, porque, né, se bem que eu até comentei com a Bruna que a gente devia fazer isso anualmente, assim, porque as respostas mudam, a gente assiste outras coisas, passa a fase de um negócio, vem a fase de outro, nada é permanente, né, então se a gente repetisse, certamente teria coisas diferentes aí que podiam aparecer, mas na verdade, pra quem é retornante aí, tá integrando de novo uma missão, nós temos uma outra prova nova pra passar.
Quero ver quem encontraram para fazer isso.
General Solo, sua equipe está pronta?
É, a minha equipe tá, mas só que eu tô sem tripulação para a nave. É que vai ser difícil, tio. Eu não quis falar por você. Já tem um...
General, conte comigo.
Estou com vocês também.
Já que você vai partir em missão com a gente, você vai ter que nos ajudar a montar o nosso esquadrão para essa missão. Nós vamos dar o privilégio de você, como convidada de honra, levar mais dois personagens com você. Um vai ser o seu copiloto, outro ou copilota, e a outra atiradora ou atirador. Mas eu vou sortear essas pessoas e você vai escolher de três, você vai escolher dois para essas funções.
Boa
sorte. Vamos ver quem a gente vai ter que carregar na missão, hein? Vamos lá, vou sortear o primeiro. Espera sair os três e aí você toma a sua decisão, hein? Vamos lá, vamos lá. Pressão. Quem vai com a gente? Ai, meu Deus, já começamos bem. Primeiro é o Jabba.
Nossa senhora, não cabe nem em algumas naves, ele nem caberia.
Não vai ter
já
como.
Pensou se a gente vai de X-Wing? Como é que vai fazer, né?
Vai no teto.
Ai, ai. Bom, Jabba, quem mais? Quem mais? Vamos ver quem mais. Ó, o segundo já melhorou. O segundo é o Kalos.
Já tá melhor, já tá bem melhor.
E vamos ver o último. Vamos ver se salva o último aí, porque senão... Quem é o último nome? Opa, demos sorte, Bruna. Zeb. Kalos, Zeb, Jabba. Quem você vai levar como copiloto e como atiradora, Nalu?
Olha, eu acho que a gente não tem nem como separar esse maravilhoso casal aí, né, Zeb e Kalos. Então eu vou levar os dois.
Putz, pode crer, foi o casal. Sabe que na hora eu não me liguei?
Exato.
A Ana Lu vai de vela, entendeu?
Gente, é perfeito, ficou, hein?
Não tinha como dar mais certo. Ficou sensacional. O Jabba, gente...
E quem vai ser copiloto e quem vai ser o atirador?
Olha, eu colocaria de copiloto o Zeb, que eu acho que tem uma experiência ali pilotando, e o Carlos na função de atirar ali, de meter o louco.
Gostei, gostei. Acho que a gente deu sorte pra montar esse esquadrão na primeira vez, dá hein, certo. Bruna? Demos uma certa só. Eu comecei preocupada, confesso. Que quando saiu o Jabba, eu me preocupei.
Ai. Meu Deus.
Esquadrão formado, time completo. Liguem os motores, queridos ouvintes, e vamos partir pra nossa missão agora. Gente, nosso primeiro bloco, nós vamos rememorar um pouquinho como é que começou a nossa saga, quem foi a primeira, única e totalmente inesquecível cara feminina de Star Wars por umas décadas, hein? Praticamente.
Perdemos as contas já.
Mais de 40 anos depois, a Leia continua sendo, digamos assim, que o ícone e a cara do feminino em Star Wars, e tudo que veio depois meio que de alguma forma remete ao que ela foi, né? De alguma forma a gente sempre vai comparar com a Leia. O que vocês acham que na época foi ter uma personagem como ela?
Olha, eu não tenho como saber exatamente porque realmente nasci um pouquinho depois. Mas eu tenho... A experiência que eu tenho é da minha mãe, que minha mãe gosta de Star Wars desde que saíram. A Leia, pra ela, sempre foi a personagem ali de se relacionar, né? Porque Luke, Han, Chewbacca, tudo homem. Então, a Leia, ela sempre... E ela já sempre foi muito forte, ela sempre resolvia as coisas até mais do que os próprios homens. E eu acho que um contraponto, né, uma outra personagem que poderia ser comparada ali é a Ripley, né, do Alien. E que na visão da minha mãe, ela tinha essas duas pra, na ficção científica, para falar, ah, pelo menos tem uma menina aqui para eu poder falar, eu sou a Leia. Que criança tem muito disso, né, principalmente criança. Uhum. Ah, qual personagem você é? Então você ter uma pessoa para você falar, eu sou ela, eu acho que é muito importante. E a Leia era uma das personagens que você podia falar com toda alegria. Eu sou a Leia, eu quero ser a Leia. Então, acho que ela tem esse papel.
Mas eu acho assim, eu adoro a Leia. Claro, ela na época, e assim, até é uma coisa que a gente falou um pouco antes de começar o podcast, é que hoje em dia a gente tem muito aquela coisa, né, de colocarem personagens pra cumprir tabela. Ah, não, a gente precisa de personagem mulher, então a gente toca lá uma mulher.
Uma cota, né?
É uma cota. Isso é muito ruim. É, a gente tem que ter personagens que, de fato, tragam uma contribuição, assim, que sejam, de fato, personagens interessantes, né? E a Leia, pra ser 1970 ali, ela era uma personagem mulher com muita história, ela fazia parte da história de Star Wars, assim, de uma forma muito intrínseca ela, né? Então, é muito legal a gente acompanhar ela no primeiro filme, a princesinha ali, mas parecia, né, ser toda com os coquinhos e tal, toda meiga, até ela abrir a boca. Daí a gente vê que, na verdade, ela é, assim, uma pessoa, tipo, porra, uma mulher forte e tal, que representava uma disrupção na sociedade na época, pelo menos no meu ponto de vista. Claro, eu também nasci na época de 90, né? Então tenho a mínima ideia como que era lá. Mas a gente vê, né, pelo contexto histórico, que a Leia, ela trouxe ali uma coisa diferente pro cinema, né? Porque ela era aquela princesa, de fato, e eu era daquelas que era princesa criança, né? Então, ela era uma princesa, mas que não tinha nada de princesa, gente. Ela, na verdade, era aquela... Ela se salvava sozinha, né? E, ao mesmo tempo, eles conseguiram meter ela no romance. Então, assim, eu acho que ela foi um personagem que deu muito certo, que poderia não ter dado certo na época, mas deu, porque acho que ela contribuiu muito pra história de Star Wars, assim, eles conseguiram fazer com que a história dela na saga fosse uma coisa harmônica, né? Pelo menos na minha percepção, eu acho que a Leia só deu certo porque ela teve uma história muito bacana dentro da saga. Ela poderia ser só um chaveirinho, mas não foi, porque de fato ela fazia parte de Star Wars, como Luke. Cada um com sua função ali, de uma forma muito bonita, né? E complementar uma a outra.
Sim, sim. É, ela quebra vários estereótipos, né? Você tem a princesa, mas ao mesmo tempo é uma princesa que não tem nada de princesinha. E é bem engraçado você ver que, como você falou, né? É até ela abrir a boca. Porque você olha aquela aparência de branco, virginal, cabelo rococó. Mas quando ela abre a boca, bota pra quebrar, né? Eu acho que é uma coisa muito grata a gente ter a primeira personagem de Star Wars, significa que, né, da saga, já tão uma personagem tão boa, tão forte, já com um background. Não, ela é a princesa, mas ela é uma senadora, ela tá em missão e blá blá. Já começa, você já sente que ela já tem uma história pregressa, mesmo com poucas palavras ali que são ditas, dá pra sentir, né? E isso, não, ao mesmo tempo, não tira outros aspectos que ela possa ter na história. Num momento tá em perigo, no outro momento tá liderando, no outro momento tem o relacionamento com o Han. Não é uma camada só, não é um aspecto só. Não, essa vai ser assim, desse jeito, é isso que ela vai fazer e acabou. A própria Ripley, né, como se citaram, embora eu goste muito da personagem, por muitas vezes eu senti que ela é aquela típica personagem da época, que é a mulher fodona, mas ela acaba sendo meio masculinizada pelo roteiro, parece, para se encaixar no fodona. Tem umas atitudes mais para masculinas, para ir levar essa alcunha de que é uma mulher forte, acabando indo por um... E não tem só ela, tem outras personagens também que são ótimas, fortes, né? Mas acaba ficando mais nessa caixinha, colocada nessa caixinha, como se para a mulher ser a personagem forte lá, ela tem que cumprir certas características masculinas, quando não necessariamente, né? Então, a Leia, acho que ela quebra bastante isso, inclusive com muita inteligência, né? E o progresso dela na história. Mas não para por aí. Depois da Leia, a gente vai ter continuação nisso. Alguém que vai surgir derivada, digamos assim, né? Derivada da Leia, né? Já que tinham que inventar o quê? A mãe da Leia. Ai. Agora, sabem que uma coisa, eu queria saber o que, que vocês acham? Eu gosto da personagem da Padmé, acho bem interessante o começo da história dela, que mostra ela bem jovem. Tem muito em comum com a Leia, é lógico, ela tem que ser, de certa forma, um espelho, já que a Leia, né, era filha dela também. Então, ali tem, a gente vai ter o espelho tanto do Anakin e da Padmé, do Luke e da Leia. Então, é uma engenharia reversa, né, que foi feita. Então, você tinha os filhos, aí você vai fazer os pais. Como seriam estes pais? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o George Lucas, ele passou por algumas coisas complicadas nesses anos pós trilogia clássica e tal. E pra mim isso se refletiu muito na maneira como ele escreveu a Padmé. Pra quem não sabe, um pouco depois do episódio 4, 5... mais ou menos por ali, 4, 5, o George Lucas se separou da Marcia Lucas, que foi responsável pela montagem e edição do episódio 4, e foi uma coisa meio turbulenta, ele ficou bem mal depois. E isso me parece que se refletiu muito na escrita dele de personagens femininas. A gente vê uma mudança em Indiana Jones, inclusive, em relação ao primeiro e o segundo filme, na maneira como ele coloca personagem feminina nas histórias dele, né? Então, ao mesmo tempo, acho que ele queria refletir a Leia, ao mesmo tempo, eu acho que teve coisas que pesaram ali nele que acabou não sendo muito legal e esse pessoal passou ali pra personagem, sabe? O que, que vocês acham? Vocês acham que eu tô exagerando?
Eu acho que não, eu acho que, bom, todo escritor, roteirista, cineasta, ele vai basear muitas coisas na vida real, né, na vida pessoal dele. Então, eu acho que se ele teve um, ainda mais, relacionamento que você já é casado, ele tinha filhos e tudo mais, vai impactar em como ele vai trazer personagens femininos, principalmente. Então, eu acho que talvez sim. A Indiana Jones, inclusive, que você comentou, a primeira, né, que a Maria, eu acho, né, que inclusive casa com ele depois, Marion, inclusive casa com ele depois e tudo mais, mas é isso, ela, depois, acho que no quarto, ela casa com ele de novo, enfim, Mas do primeiro que ela era o amor da vida dele, pro segundo ele já não tá mais com ela, já é uma personagem feminina só pra fazer o interesse amoroso dele.
E que grita, 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 chora, chora, chora.
Isso. ela é bem chata mesmo. Em comparação com a Marion, que ajudava ele. E... Não, no quarto ela faz muita coisa, então acho que teve um impacto, sim, na escrita dele.
Como é que você compara essa evolução, digamos assim, ou essa sequência de coisas da Leia pra Padmé, Bruna?
Eu acho assim que a gente tem ali a Leia, uma mulher muito forte, mas que a gente... Ela é forte e, ao mesmo tempo, ela não deixa de ser... Uma mulher ali no sentido de ter a parte mais frágil dela, né? E a Padmé, a gente vê essa mudança muito drástica, assim, né? Ela é super forte, pelo menos no primeiro ali a gente vê uma mulher, não, beleza, sou rainha, não sei o que, não sei o que, ela assume. E daí no 2 ela tem uma parte ali que ela tá muito, principalmente aquela frase icônica, né? Negociações agressivas, não sei o que, não sei o que. Daí no final ela casa com o Anakin, e no 3 a gente tem uma mulher assim muito dependente emocionalmente do cara. Então a Padmé é aquela tipo de personagem feminina que ela deixou de ser assim integrante efetiva da história. Eu gosto muito da Padmé no primeiro episódio, porque assim, eu sinceramente assisti Star Wars na sequência errada, na visão de alguns, mas eu assisti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois, né, 7, 8, 9.
Eu também.
Então, pra mim, então, quando eu vejo a Padmé...
Isso aí é coisa de jovem. É. Jovem é que assiste assim.
Eu assisti assim.
É
eu assisti
que tava saindo, né?
É que eu virei fã de Star Wars em 2015, gente. Então, tipo assim, eu fui assistir bem lá naquela época. Porque eu assistia quando era criança com meu pai. Mas sabe quando, tipo, as coisas são meio embaralhadas? Mas que eu tenho na minha memória que eu assisti o episódio 1, Ameaça Fantasma. E eu gostei muito da Padmé. Eu gostava da personagem. Todo mundo fala, né, até hoje que o filme é ruim, não sei o quê. Eu gosto do episódio 1, não tenho problemas com ele. Pra mim tá ótimo. Agora, o episódio 2, a gente já tem aquela Padmé mais ou menos. Que tem lá o Anakin matando a família dele. Ela já tá ali mais vulnerável, vamos dizer assim, né? Mas eles não têm um romance, porque eles acabaram de se ver. Mas no 3, ela é aquela personagem que perdeu meio que sentido, ela só tá levando, e daí no final parece que o Anakin faz tudo que faz por causa dela. Então, eu acho que eles... claro, a questão emocional, afetiva do George Lucas pode ter afetado justamente nisso. Porque às vezes o modelo de mulher que ele tinha pra Leia foi um, e o modelo de mulher que ele teve pra Padmé pode ter sido outro. E daí a personagem meio que, na minha visão, assim, meio que deu uma perdida ali no caminho, que ela poderia ter sido diferente. Mas não deixa de ser ruim, ela não é ruim, né? Porque tem muita gente que fala, eu não gosto da Padmé, não sei o quê. Eu não tenho, não é minha personagem mulher favorita, mas a gente entende que tá ali... Enfim, ela cumpriu o papel dela, né? Mas no filme 1 eu gosto muito mais do que no filme 3.
Eu entendo essa involução, vamos dizer assim, da Padmé, né? Mas, assim, nunca me incomodou muito porque ela no 3 ela dá uma diminuída, mas ela tava grávida, tem toda a situação dela tá bem abalada, não sei o quê. Mas acho que faltou, a única coisa que faltou na Padmé pra mim foi ela, sei lá, um punch ali no final dela entender que o Anakin tinha caído e não abalada, né? Porque ela simplesmente desiste de viver. Não sei se vocês já viram, mas nos anos 80, no início dos anos 80, antes de sair o Retorno de Jedi, o George Lucas, ele fez uma conferência de roteiro, que ele ia ali expor as ideias dele do roteiro e, né, para o pessoal ir conversando para seguir o desenvolvimento do filme. Ele achava que ele precisava contar a história do Anakin para todo mundo entender quem era o Darth Vader e por que que ele seria redimido. Então, nessa conferência é gravado, existe a transcrição. Eu nunca achei a transcrição, mas tem livros que falam sobre e detalham o que ele disse. E o que ele disse é basicamente as prequels. Então, é muito bom, porque desde 1980 ele já tinha a ideia perfeita na cabeça dele. E uma coisa que mudou para pior foi a Padmé. Porque na ideia original dele, a Padmé já teria dado à luz quando o Anakin caiu. Os filhos dele teriam mais ou menos ali uns 11 meses, quando ele teria tido o duelo com o Obi-Wan. Então, isso também explicaria porque a Leia tem memórias dela em O Retorno de Jedi. E ela iria pra Alderaan com a Leia. Eles dividiriam os gêmeos, mas ela continuaria. E ela só, assim, ela não teria acreditado por muito tempo na queda do Anakin, mas quando tudo aconteceu, ela meio que aceita, mas tipo, fica triste e tudo mais. Mas ela não simplesmente desiste da vida. Ela vai com a... Ela acredita no Obi-Wan e ela vai com a Leia pra Alderaan. Só que daí em Alderaan acontece alguma coisa e ela morre logo depois. Ele não tinha essa explicação. Vai pra se esconder com o Bail, que era amigo do Obi-Wan. E aí quando ela morre, o Bail e a Briha adotam a Leia. Mas eu acho que faria muito mais jus a personagem, porque ela... Não sei, ela teria um desenvolvimento ali melhor, ela não aceitaria tantas coisas. Uhum.
Eu não sei se é da minha cabeça, mas eu tenho a impressão de ter ouvido uma vez que teria uma alternativa de final lá no episódio 3, alguma coisa assim, que Padme meio que enfrentaria o Anakin e até tentaria matar ele, uma coisa assim. E se eu não me engano, tem isso em algum lugar? Será que eu tô viajando? Vocês já ouviram falar disso? Já ouviu, Ana Lu?
Eu não sei em qual livro que tem. Acho que é algum falando de making of, essas coisas assim.
Um dos roteiros
diz que quando ela vai pra Mustafar lá, que ela vai encontrar ele, ela estaria com uma faca, porque
uma
ela
faca.
Teria ouvido tudo isso. Do Obi-Wan, que ele tinha caído e tal. E a ideia dela era tentar matar o Anakin. Só que aí acontece exatamente tudo o que acontece lá. Ele faz uma conversa nela, aí o Obi-Wan chega e atrapalha tudo. Mas ela teria tido mais essa tentativa.
Mas eu preferia que ela tivesse aparecido lá com a faca, sinceramente.
Sim.
Deviam ter deixado essa versão.
Faria sentido.
Talvez na prática ali não ficasse muito bom, não sei, né? Às vezes tem coisa que na cabeça funciona e na hora que vai fazer não sai tão bem, né? A ideia às vezes é melhor do que a coisa em si feita, mas...
Sim.
Eu acho que poderia ser melhor isso do que o que acabou ficando, né? Mas, seguindo, depois das prequels, a gente vê que as coisas começam, eu acho, a tomar uma forma maior nesse sentido e uma expansão maior. Eu acho que até, de certa forma, avançando mais do que no restante. Quando a gente começa a passar para mais coisas de universo expandido e mais coisas, animações... A gente vai vendo mais personagens surgindo, mais desenvolvimento para elas, mais protagonismo, não sendo... Porque por mais que a gente tenha a Leia, que é excelente personagem, a Padme, que também é uma boa personagem, é meio que é aquela figura que o pessoal diz que é a Smurfette. Quase que eu não lembro. Que é a Smurfette, que é uma outra coisa que se fala, que é aquela coisa que tem uma personagem feminina, ela é muito legal, ela aparece bastante, não sei o quê, mas tem aquela uma lá. É a Smurfette da história. Então elas meio que eram as Smurfettes ali de Star Wars. Porque na trilogia clássica, quem você tem? Tudo bem, você tem a Mon Mothma ali aparecendo um pouquinho, mas, gente, é coadjuvante da coadjuvante. Embora ela tenha umas falas importantes e tal, mas é isso. Nas prequels, o quê? Não sei. Tem alguma Jedi apagada.
Tem a Mon Mothma de novo.
A Mon Mothma, mas também, né? Aquela coisa, não aparece muito pouco. Felizmente, a gente vai ter muito mais dela depois.
Sim.
Felizmente. Mas nessa época, era meio que as nossas pequenas Smurfettes ali. Mas isso começa a mudar, eu acho que realmente a partir das animações. Porque mesmo os livros, quando a gente tem ainda mais Legends, que é hoje, né? Trilogia Tron e tal. Tem mais algumas personagens femininas legais, fortes. Você tem a Mara Jade, você tem a Jaina, a filha da Leia, que tem muito protagonismo também. Mas... também não tem, não é tão diversificado assim, mas é um pouco mais equilibrado também. Mas acho que quando chegam as animações que a coisa começa realmente, começar a ficar mais equilibrada mesmo, né? E a gente ter mais personagens com mais protagonismo, mais desenvolvimento e mais história. Como é que vocês veem as personagens das animações nesse caminho aí de Star Wars?
Pela minha experiência pessoal, a Ahsoka, ela foi muito importante nessa atuada de trazer um protagonismo feminino, porque eu vi Star Wars quando eu era bem pequenininha, né? O 1, o 2, o 3 ainda não tinha saído quando eu comecei a ver. eu parti logo depois para as animações, porque estreou em 2008, Clone Wars, e eu tinha 12 anos. Então, começava a sair no Cartoon e eu adorava. A Ahsoka, para mim, era maravilhosa, porque ela era Jedi, ela era uma garota, né? E ela era adolescente, ela era jovenzinha. Então, muita gente achava ela chata e odiava ela. Eu falava, gente, ela é tão legal, ela é tão eu. Porque eu também era uma adolescente chata, obviamente.
Então, né? Por que será que você achava ela legal? Rolou uma identificação, né?
Sim, super. Eu falei assim, gente, ela não é chata, ela é super legal. Talvez você seja chata também, é verdade. Mas isso foi muito importante, ter ela ali. E não só ela, como a gente tinha também direto a Ayla Secura, a Luminara, a Ventress aparecia direto. Então você tinha muitas personagens.
Depois a gente vai ter as Mandalorianas, né, também. Exato. Mais Irmãs da Noite.
Não, as Irmãs da Noite pra mim é sensacional. E a Ventress era uma personagem que eu gostava, acho que eu gostei mais depois vendo Clone Wars mais adulto, porque aí eu sempre fui mais pro lado sombrio, então ter uma representante feminina ali era muito legal. E a Ventress, além de tudo, ela não é nem do bem nem do mal, e perfeita pra mim. Uma das melhores adições ali foi a Ventress, e agora ela será ressuscitada, né, no Bad Batch. Não sei se isso vai ser legal. Mas as animações eles sempre trouxeram, e mais pra frente a gente tem o Rebels. Como não falar de Hera e Sabine, que eu não vi quando criança, porque também eu já era bem mais velha quando estreou, e quando estreou eu não acompanhei. Eu vi alguns anos depois e se tornou uma das minhas animações preferidas.
Sim, e em Clone Wars a gente vai ter muito também os Mandalorianos, né? Então aí a gente já vai ter a Satine, vai ter a Bo-Katã. Você vê que é uma variedade muito grande, inclusive que você estava falando, né? Que é uma coisa que não é, que é menos, inclusive, a gente ter vilãs, personagens femininas no lado sombrio. Meio que vai começar isso com a Ventress, mesmo que nem chega a ser exatamente vilã, mas meio que começa por ali. E depois disso ainda fica pouco essa questão, né, de ter personagem feminina do outro lado. Acredito que a gente ainda vai ter muito mais, vamos falar disso mais pra frente, mas a gente acaba tendo a maioria mesmo mais na rebelião, como Jedi, né, ainda como Jedi nem tem tantos assim, mas pelo menos tem um pouco mais, né. Tem uns aliens, tem a Yaddle, né, também, que também aparece ali bem de vez em quando. E pra você, Bruninha?
Olha, é o que a Ana Lu falou, pelo menos na minha percepção, tá? É, a gente tem ali a Padmé na prequels ali, e daí a gente tem Clone Wars, e é aquela, assim, é aquele show, né? Que, pô, a Ahsoka é um personagem, e a própria Padmé, até vocês falando, eu fiquei pensando nisso. Em Clone Wars ela é bem diferente, você gosta mais dela em Clone Wars. Claro, tem uns episódios chatos. Clone Wars inteiro tem uns episódios chatos, e não é só de mulher, é uns episódios de droid, de umas histórias aleatórias. Assim.
Tem que selecionar os arcos que são legais ali.
Jar Jar Binks.
Esse povo aí, eles têm uns episódios assim que é só pra cumprir tabela, sabe? Tipo, cotas.
Eu não gosto do termo de fillers, mas em Clone Wars tem bastante.
É,
Muito.
Mas tem episódios, e assim, por exemplo, tem uns que a Ahsoka tá com a Padmé, que é muito legal. Daí a gente tem aquele povo azul, que eu não lembro o nome, tinha uma senadora também, que ela era... Ela...
É os Panturanos.
Isso,
ah, é a mulher... A Chute é deles também, não é?
É, a senadora.
Isso, eu não lembrava o nome dela. E assim, ela é toda quietinha, daí quando ela se impõe, o negócio dá certo lá no final, né? Então a gente tem uns episódios assim... em que eles trazem as personagens femininas, não para cumprir tabela, mas com histórias legais. Isso é muito bacana, principalmente para nós, assim, eu tenho duas filhas, né, uma de 11 e uma de quase 15. E ela assistiu 1000 vezes Clone Wars, a Cecília acho que assistiu umas 5 vezes, sem brincadeira, bem mais do que eu. E ela adora, assim, as personagens femininas, ela sabe o nome de todas, e ela se identifica, que nem a Sage Ventress, ela gostava. Daí a Ahsoka, ela chamava de abusada por um bom tempo e tal, né? Então, a gente tem aquela amiga da Ahsoka lá, que eu não lembro o nome. Então, assim, são personagens que realmente incrementaram muito na saga. Mas, e acho que não só para nós, fãs, mas para as meninas que começaram a assistir Star Wars e se identificam, sabe? Porque assim, pelo menos eu, Bruna, cresci com Bela Adormecida, como que é o nome? Até esqueci, gente, Bela e a Fera, Aurora lá, Cinderela, esses troços aí. Já as minhas filhas, elas cresceram com outros tipos de personagens mulheres. E é legal você ver essa evolução. E não é nem aquela coisa tipo, ah, você tem que impor as coisas. Não, é porque é natural e é legal isso. E a gente vê isso muito em Star Wars, ali em Clone Wars.
Sim.
Você falando da Padmé, eu me lembrei de um episódio que é extremamente importante. E são duas mulheres, que é a Padmé e a Mina Bonteri, do lado dos separatistas. Que elas vão tentar fazer um acordo para acabar a guerra ali. Porque não faz sentido a guerra, realmente. Ela só existe porque o Palpatine tá fazendo tudo. Uhum. Então, esse episódio é muito bom. E são duas mulheres líderes. Uma do lado da República e uma dos separatistas.
Exato. E tem uma contribuição muito grande delas ali pra saga, né? E é uma mídia diferente. Assiste quem quer. Mas as crianças que gostam de desenho, Clone Wars é bem, né? É um misto. Tem episódio que é muito foda, assim, que até você fica, putz, isso aqui é meio complicado, né? Mas tem outros que são bem infantis.
E é muito legal ter mais personagens assim, porque não só as meninas se identificam, né, e curtem, tem ali, né, os seus modelos e tal, mas é legal porque os meninos também se habituam a ver mais personagens femininas, admirar personagens, porque a gente, principalmente eu, por exemplo, que cresci nos anos 80, era muito comum pra gente se espelhar e admirar praticamente só personagens masculinos. A gente tinha lá as personagens femininas que a gente gostava, mas pra gente era até natural também se espelhar em personagens masculinos, gostar, porque não tinha muita opção. Mas é uma coisa que eu vejo que, assim, falta nos homens e nos meninos terem essa admiração por personagens femininas, como a gente sempre teve por personagens masculinos, sabe? De olhar e falar, pô, personagem legal, gostaria de ter isso como ele, aquele. Eles também olharem personagens femininas e também terem esse tipo de identificação, sabe? Terem suas personagens favoritas, mulheres que eles admiram, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vem crescendo, assim, na geração nova, por, inclusive, estarem mais inseridos com mais opções, né? Não ver aquela coisa sempre no mesmo padrãozinho, que é tudo igual. Todo, sempre o mesmo tipo de história, sempre um rapaz protagonista, branco, assim. É, isso dá, inclusive, uma gama maior de possibilidades para os próprios meninos também se espelharem em várias facetas diferentes de personagens, não só naquele padrãozinho que nem todo mundo se encaixa sendo menino, sendo menina. Então dá pra pensar por esse lado também, que é uma oportunidade também de meninos e de homens terem mais personagens pra admirar, pra gostar, pra terem como favoritos, tudo isso. A gente falou um pouquinho de Clone Wars, e aí não tem como, a Ana Lu até falou um pouquinho de Rebels também. Não tem como não pensar em Rebels, porque parece que a cada um desses conteúdos, uma escadinha, um degrau vai sendo elevado, né? Vai construindo. Isso também eu acho que é uma coisa muito legal em Star Wars. É uma construção constante e que vai se sobrepondo no sentido de vai criando mais camada, vai criando mais andares, vai acrescentando coisas, né? E ficando cada vez maior. Então, um começa, faz ali uma fundação, vem outra saga, outro, e faz mais um pouco, mais um andar, mais um pouco. E aí Rebels vem somando no que já tinha e ainda ampliando mais. Então, quando chega Rebels, a gente já tem uma líder do esquadrão, que é a Hera, que é uma das protagonistas, e tem a Sabine também. A gente vê uma equipe mais equilibrada, não tem mais aquela historinha de ai, tem aquela Smurfette ali na história. Não, a coisa começa a se expandir muito mais, você começa a ter mais personagens e de uma maneira muito natural, muito orgânica na história. Então, os protagonismos são divididos, as histórias são divididas, todos têm alguma função diferente de história, são personagens diferentes uns dos outros, com funções diferentes, que vêm de lugares diferentes, de raças diferentes, né? Então, ai, povos diferentes. Um é alienígena, outro é mandaloriana. Aí você tem outro alienígena, tem Jedi, tem... Então, assim, tem uma variedade muito maior para compor ali um esquadrão, para compor ali os protagonistas da história, né? A gente passa do que foi o início, né? Protagonista é só dois rapazes e uma moça, para depois a gente ter uma coisa muito mais equilibrada, mais variada, inclusive diversa também, no sentido de ter alien junto, além de mulher, povos diferentes, de lugares e culturas bem diferentes uma da outra. Então dá pra dizer que Rebels já vem dar mais uma evoluída e botar mais um andar aí nesse prédio, né?
Rebels é aquela coisa, né? Quem não assistiu Clone Wars e vai assistir Rebels fica meio perdido, mas a história caminha sozinha, porque a gente se apega tanto aos personagens. Mas assim, a gente tem ali em Rebels a Sabine, que é uma personagem mandaloriana. Em Clone Wars a gente tem as histórias com os mandalorianos, mas não assim o tempo todo, né? E ali a gente já tem a Sabine, que é uma personagem que chama atenção desde o primeiro episódio. E a Hera também. A gente se apega a ele de uma, assim, na história fechadinha ali, né? É gostoso, aqueles personagens que a gente já sente parte ali da história deles. E as duas, tanto a Hera quanto a Sabine, elas são bem diferentes como pessoas, assim, né? Até tava fazendo um post lá pro Dia da Mulher, daí eu falei, putz, a Hera representa tipo uma mãe no esquadrão, né? A cuidadora ali, o amor, o carinho. Já a Sabine é a mulher mais durona. Por quê? Porque ela já sofreu muito e a cultura dela impõe isso pra ela, né? Então é muito bacana a gente ver esses enlaces, assim, relacionais dentro de uma saga de desenho, que é uma coisa simples e de uma forma tão sutil.
É, o que eu gosto bastante em Rebels é que a gente tem... Clone Wars, a gente não tinha um protagonista só. A gente tinha os Jedi, vamos dizer assim, né? E aí, cada episódio tinha um aqui, a gente vai falar do Anakin agora, a gente vai falar da Ahsoka, a gente vai falar disso aqui. E Rebels, a gente tinha cinco, seis, né? Não vou esquecer do Chopper. A gente tinha ali os seis principais ali da Ghost, vamos dizer assim. E apesar do Ezra, eu acho, ser o maior protagonista ali, dele ter um foco maior nele, os outros personagens, a gente tinha meio que uns arcos pra eles. Só, né? Tipo, o Zeb, a gente teve lá sobre o Lera San, a Hera com a família dela e a Sabine com os Mandalorianos. Então, era legal porque ajudava a gente a entender um pouco de cada um deles e a gente tinha eles mais delimitados, assim, porque Clone Wars a gente tinha tanto personagem que a gente ficava meio perdido até. Mas Rebels a gente tinha ali mais fechado naquele grupo, então a gente conseguia se identificar, acho que mais também. Então, que nem a Bruna falou, que a Hera era mais a mãezona, tinha o Kanan, que era um paizinho ali, mas um pai mais solto, que deixa as crianças fazer as coisas. E, e a gente tinha os filhos, que eram o Zeb, a Sabine e o Ezra. Então eu gostava muito dessa dinâmica da série. E a Sabine, pra mim, ela era perfeita. Uma das minhas. Acho que ela era a minha mandaloriana favorita por conta disso, porque a gente tinha uma história dela muito sofrida, dela ter criado a arma, e o Império tomou, e ela fugiu de casa, aí ela volta, recebe o Darksaber. Então a Sabine pra mim era a personagem perfeita ali na série.
É, o fato da gente acompanhar mais esses personagens mais focados dá um arco mais de desenvolvimento para eles, mais contínuo, né? E mais com um começo, um meio, um fim. E além de tudo, a gente ainda tem a Ahsoka voltando também numa fase mais madura, né? Então, além dessas personagens que a gente comentou, a gente ainda tem a Ahsoka com um papel, depois de um certo ponto da série, um papel importante também, né? Com pontos que são importantes em Rebels e com pontos que são importantes no próprio arco dela, que evoluem ali em Rebels, né? Então, a gente vai vendo isso continuando evoluindo no que vai vindo depois, né? Daí a gente vai chegando aí na época das sequels, porque Rebels é de 2014, se não me falha a memória, o lançamento, e em 2015 a gente começa a era das sequels filmes de volta, com toda aquela empolgação, com toda aquela loucura que foi. E aí a gente já tem no trio principal a protagonista, uma mulher, mas ao contrário das outras trilogias em que ela não era exatamente a protagonista, era a co-protagonista, lá a Leia, a Padmé. A Padmé é menos que a Leia, inclusive, se for pensar, né? A Leia, ela realmente é do trio principal. A Padmé, em alguns momentos, não é tão direto assim. Não, pelo menos não nos três filmes das prequels. Então a gente já passa a ter uma protagonista acompanhada por dois co-protagonistas e também um antagonista ali. Também é um rapaz mais jovem, já é um vilão diferente também do que a gente tinha tido nas outras duas trilogias. Aí foi um pulo para protagonismo mesmo na saga de filmes, que foi bem recebido por uns, mal recebido por outros, mas num primeiro momento, acho que o balanço geral foi muito bom, assim. Pelo menos do que eu me lembro lá de 2015, a Rey virou uma febre dentro de Star Wars. Pelo menos JediCon, que eu fui no ano seguinte, tinha a Rey pulando do teto. Todas as meninas estavam vestidas de Rey, de todas as idades. Foi, assim, um verdadeiro fenômeno. A maneira como conseguiram introduzir uma personagem nova com uma apresentação tão boa. Pode-se até se questionar um ou outro ponto de desenvolvimento ali, mas a questão em si de apresentação de personagem, envolvendo mostrá-la, construí-la e ter um carisma que é o ponto central das trilogias, é ter os protagonistas que realmente cativem, isso acho que foi atingido assim com sucesso, 100% com sucesso. E vocês lembram dessa época como foi ter a trilogia nova com uma protagonista?
Nossa, foi assim, para as crianças foi sensacional, né? Eu lembro que a Cecília adorou a Rey. A gente ficava naquela misto. Eu tinha gostado da personagem no Despertar da Força, achei muito legal. Quando teve o trailer dela, a gente já sabia que era uma mulher. E ela ficava pulando, assim, sabe, com aquele negócio que ela usava na cabeça, que tinha um óculosinho e tal. Aquilo já chamou atenção, né? A gente já chegou e tal, e era aquele mistério. Quem que é a Rey? Principalmente no filme 7. Porra, o que, que ela é? Ela é forte. Quando ela luta lá com Kylo Ren. Mas eu, assim, pelo menos eu, Bruna, né? Eu lembro que eu gostei muito do filme, gostei da personagem e tal. Mas depois você começa a ouvir o que os outros falam. Daí você vai se contaminando, né? É tão ruim isso. E daí o pessoal começa a reclamar, começa a falar as coisas. Daí eu falei, cara, será que eu tô errada? Será que eu tô louca? Daí depois de um tempo você pega e já não liga mais. Mas no início você começa a repensar a personagem. E eu lembro que a gente não fez isso, pelo menos do Kylo Ren. O fim teve, né? Porque, gente, aquele personagem, bastante gente tem quem ama e quem odeia. Mas a Rey, assim, eu acho que foi mais na época. Eu lembro que eu gostei muito dela, tanto no filme... O 8 tem seus problemas, tem gente que... É a mesma coisa, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou daquelas que não sou fã, mas não reclamo. O 9 nem vou comentar, né? Tem pior aí que o 8. Mas assim, eu gosto muito da Rey, do jeito que construíram ela. Poderiam ter feito coisas diferentes, mas eu acho que ela não foi aquele personagem que tá ali cumprindo tabela, sabe? Tipo, ela realmente agregou mais do que a Padmé na minha visão, tá? Uhum. Diferente de outras personagens que a gente viu nas sequels. Que é, por exemplo, eu sei que é uma polêmica, e eu e a Kátia até falamos sobre isso, a Rose.
Pra a gente mim, discute em off pra não ser cancelada, né, Bruna?
É. Mas assim, eu sou sincera, eu, assim, cara, eu acho que se for pra pôr mulher pra cumprir tabela, não coloque, ela não precisava estar lá, de verdade. Tipo assim, o trio funcionava bem, é como se quisessem dar um chaveiro pro Finn, porque ele não ficou bom com a roupa que enfiaram nele, entendeu? Cara, não tinha necessidade, entendeu, naquela coisa ali, pelo menos a minha percepção. Eu gostei, por exemplo, daquela mulher lá de rosa, que foi...
Holdo,
né?
Holdo.
Eu gostei dela, acho que poderiam ter desenvolvido mais ela e tal. Porque, assim, ela teve uma...
É que ela aparece rápido e some rápido, né? É tudo muito rápido, não dá tempo da gente se apegar pra sentir a perda. Isso eu acho que é uma coisa complicada ali, né? Porque é um sacrifício que é pra ser muito significativo. É legal, né? Como é feito e tal. Mas a gente sentiria muito mais se tivesse tido uma relação mais estabelecida com ela. Se tivesse tido um tempo, né, maior de se apegar à personagem pra poder sentir aquela perda, né? É bem o que você tava falando. É o que a gente até tava falando antes de começar a gravar. Que assim, não adianta a gente ter personagens femininas nas histórias se elas não forem desenvolvidas, estiverem lá pra cumprir uma cota, ou bota num arco merda, aí também não adianta, você tá fazendo um desserviço, porque aí vai ser motivo pra reclamar. É igual fazer filme que é protagonizado só por mulher, mas aí o filme é ruim, aí vão botar a culpa de porque são mulheres protagonizando, ou porque foi uma diretora, mas aí o roteiro é ruim, tem uma série de problemas, mas vão botar a culpa em ser uma mulher ali que tá protagonizando, ou que, enfim, então não basta ser simplesmente, ah, eu tô colocando personagem feminina aqui, tá bom, tô atendendo a demanda, né, tô cumprindo a cota ali, e o mesmo vale pra diversidades de outros aspectos. Não, colocando um personagem negro aqui, tô colocando um latino ali, tô colocando, sabe, um LGBT lá, mas aquela coisa só pra cumprir cota, tabela, né, só pra dizer que tem e fazer aquele bait para as pessoas que buscam se identificar e que querem mais diversidade, né? Isso é uma coisa que a gente quer ver, personagens femininas, mas que tenham um arco de desenvolvimento e deem histórias relevantes para elas e papéis relevantes e que levem a história para frente. Já a gente vai ver isso muito bem feito, tanto nas animações, claro, como a gente vinha falando, como, por exemplo, o que vai acontecendo depois nas séries, né? Na própria Mandalorian, em que tudo é muito orgânico. Vai entrando uma personagem, outra personagem, outra personagem, outra. E quando você vê, chega no final, tem um monte de mulher e ninguém nem se dá conta.
Uhum, porque as coisas acontecem naturalmente.
Você tem uma missão inteirinha em que o esquadrão inteiro é só de mulheres, tirando o Mando, né? Que, enfim, tá, né? Tá lá porque é a série do Mando, né? Não vamos tirar ele de lá. E ninguém nem percebe que você tem a Fennec, a Bo, a Cosca, a Cara, todas liderando um ataque, uma missão, e só quando chega no final é que você meio que se toca, caraca, só tinham as mulheres lá liderando, mas por quê? Porque todas elas tiveram a sua entrada na história, o seu desenvolvimento, todas elas tinham um papel pra estarem ali, não estava simplesmente porque estava, simplesmente porque eu preciso pegar um de cada um e colocar e montar e mostrar que eu tô fazendo, eu tenho que citar isso, inclusive, né, como em outras obras já aconteceu, né? Tem que marcar aquele momento, ó, vocês estão vendo o que a gente tá fazendo? Tão vendo mesmo? E aí acaba estragando. Isso acaba estragando um momento que é pra ser legal e acaba ficando estragado justamente porque não sabem como fazer. E nas séries, acho que isso tá sendo muito, muito bem conduzido, mas me parece que porque elas também vêm num modelinho que vem acompanhando o que vinha das animações. Vocês sentem que é como se aquilo que foi plantado nas animações tivesse galgado aí mais um degrau, né, como a gente tava falando, e partido pro live action nas séries que saíram a partir aí de Mandalorian.
Sim, em Mandalorian a gente tem a maioria das personagens femininas que estão sendo introduzidas já tinham um backstory muito grande nas animações. Então, eles já sabiam, essas personagens aqui a gente já conhece, elas, o público já gosta, vamos pôr. A da Ahsoka, não tem nem o que falar, porque nem é uma série original, né, gente? É Rebels quinta temporada.
Sim.
Então, não tem problema algum em trazer as personagens femininas.
Elas somam, né, porque mesmo Mandalorian, tem a Cara, que é nova, tem a Fennec, a própria No Lado Sombrio, a Morgan Elsbeth. Você vai tendo, construindo numa base conhecida e adicionando coisas.
Uhum, sim, com certeza. Com a Morgan, a gente inclusive teve uma adição das Irmãs da Noite, da lore das Irmãs da Noite. E ainda teve as três madres, uma reverenda, sei lá como é que faz. Não sei o que vão trazer aí pro futuro, mas parece que vai ser interessante.
Eu não sou fã de Andor, gente, não sou. Mas Eu não gosto muito da série pra mim, tá? É que eu gosto de coisa mais lúdica, vamos dizer assim. Eu tenho o paladar e o gosto infantilizado, vamos dizer assim. Mas assim, as mulheres em Endor, começando por Rogue One, né? Que a Jean é uma mulher, assim, sensacional. Sim. É uma personagem que eles conseguiram, assim, trazer de um jeito... Que ela tem um motivo pra agir do jeito que ela age, muito, muito legal, assim, de você ver. E você passa a comprar a história dela desde a primeira cena. E daí depois, em Endor, a gente tem também personagens mulheres, começando pela mãe do Endor lá, né? Me fugiu o nome. E depois
A Marva,
e depois as meninas lá que fazem o negócio do trem, que assalta, e depois elas continuam, que eu também esqueci, que é a prima da Momótima lá.
Prima da Momótima.
Tem a outra lá. Cara, são personagens que...
Tem a Bix. Realmente tem muitas personagens de destaque, né?
É, se tornou algo normal. É tão gostoso isso. Tipo, a gente já não precisa mais, tipo... Putz, assim, eu vou fazer uma analogia que talvez muitas pessoas possam falar, né? Não tem nada a ver com a história, mas tipo... A gente vê em Star Wars mulheres e homens convivendo tão bem... Tipo, em alguns aspectos, assim, de representatividade de personagens ali, que não estão só para cumprir tabela, que a gente não vê no nosso mundo real, às vezes, né? Por exemplo, na política ou nos poderes judiciários, etc. A gente não vê isso. E em Star Wars, eles conseguiram fazer de um jeito muito, muito simples, assim, e natural. A gente já nem fica mais pensando, putz, tá faltando mulher aqui. Porque tá meio que, tipo, igual. E essas
séries novas... equilibrado, né?
É, e essas séries novas, assim, tem sido muito legal a gente ver isso de uma forma que a gente nem precisa mais... se tornou natural. É bom isso, é gostoso isso.
Sim, a gente tem até personagens sacanas, né? Então, por exemplo, aí em Endor mesmo, a gente tem a mãe do Círio lá e de Carne, que é, gente, é desprezível e ao mesmo tempo interessantíssima. E aí você vai ter também a vilã lá do Império.
A Dedra.
Isso, então assim, você vai tendo, é isso que é legal, você tem várias personagens e você não tem que ter uma personagem que englobe um milhão de características diferentes, não. Ou que só vai poder cobrir uma camada, porque você pode ter personagens muito diversas. A própria Jean Erso, por exemplo, ela é uma personagem que é muito legal, é forte, não sei o quê, mas ela não é muito carismática, ela é meio chata, ela... E ela pode ser assim, obviamente, porque... É pra ter pessoas de tudo, de qualquer tipo. É mais um tipo de personagem diferente, com uma personalidade diferente, que não tem que ser sempre a mocinha super carismática, que, né, toma a frente. Não, ela é uma personagem bem diferente do resto. Você vai ter mais em spin-offs, por exemplo, em Solo, né, a gente tem a Kira lá, que é uma excelente personagem também, que vai ter muito protagonismo nos quadrinhos. Então vai ter muita coisa sobre ela fora do que tá ali na tela também. A própria, uma coisa que eu sinto muito não ter mais, não só a Kira, mas a Enfys Nest também, que aparece lá em Solo, que eu acho uma personagem sensacional, que fica muito claro ali que tem muito background por conta da coisa da mãe dela, que já lutava antes, que ela assumiu o clã e tal. Parece ter muita coisa interessante ali que acabou, infelizmente... Né, com a coisa do fracasso do Solo, acabou ficando para relegada aí ao esquecimento, mas que poderia ter rendido também algumas coisas muito legais. Mas não deixam de ser coisas legais que foram feitas, que são possibilidades aí, que em Star Wars a gente nunca sabe o que de alguma forma pode voltar. Não é mesmo? Então, sabe lá, daqui um pouco, de repente, inventam de botar a Enfys Nest aí em alguma série, em algum momento aí que ela possa aparecer, enfim, vai saber. Então, às vezes, ainda volta, né? E aí, na hora que volta, quando passou bastante tempo, todo mundo fica... Vai ficar assim, né? Fã de Star Wars é o bicho mais esquisito desse mundo. Ninguém dava nada por ela lá, reclamou, mas o dia que ela voltar, uns 15 anos depois, mas vai ter carinha chorando. Eu aposto. Uhum. Aposto o que vocês quiserem.
Uma coisa que você comentou é, tipo, você não precisa ter uma personagem feminina com todas as características. Essa é a minha crítica da Rey.
Uhum.
Eu gostei muito da Rey quando ela foi apresentada no Despertar da Força. adorei o filme, gostei muito da Rey. Tava comprando super a ideia dela. No oitavo, eu não gosto muito do oitavo também, eu sou do time da Bruna, que não é muito fã ali. Mas
eu também, né? Então é uma unanimidade aqui. Então, gente, isso é um negócio raro de acontecer, hein? Meu Deus!
Ah. Sim, sempre tem os defensores afoitos desse filme. Mas a Rey nesse filme é uma coisa que eu gosto muito. Eu não gosto muito da estrutura do filme, mas da Rey é uma coisa que eu gostei muito. Eu gostei muito do final da Rey.
O final realmente dela é bom mesmo.
E etc. O terceiro acabou com a personagem pra mim exatamente por conta disso. Aí ela precisava ter um passado, ela precisava ter todos os poderes, ela precisava ser a escolhida, ela é tudo, então ela não precisa disso, sabe? Tipo, ela tem que ter todos os poderes possíveis da força. Ela tem a psicometria, ela tem a força, a cura da força, ela tem o... tudo. Todos os poderes que alguém precisaria ter pra seguir com a história, ela tem. E ela sabe pilotar, e ela sabe consertar as coisas, e ela sabe... Sabe, tipo, você pode ter outros personagens pra fazer isso, não precisa ser tudo nela. E sim, que a Bruna falou da Rose. A Rose e a Zori, que é a personagem da Carrie Russell no terceiro, no Ascensão Skywalker, as duas literalmente surgiram pra se tornar um interesse amoroso do Finn e do Poe. E só isso, porque existia toda aquela... o chip do pessoal querer shipar os dois personagens e tal. Então eles precisavam de uma maneira de assegurar que eles eram heterossexuais e que você não pode shipar eles. Então você joga duas personagens femininas totalmente inúteis, vamos dizer assim, só pra isso.
Sim. É, então, pra aí acaba sendo um desserviço, né?
Sim.
É, infelizmente é... Mas assim, uma coisa que eu vejo é que tem muita coisa que às vezes está em Star Wars e num primeiro momento é meio inútil, é meio nada a ver, e dão um jeito de melhorar lá na frente. Então...
Sim, Star Wars faz muito isso.
Olha, eu espero que não mexa.
É, vamos lembrar do Boba Fett, sabe?
Sim.
Então assim, eu acho que uma virtude de Star Wars é o seu defeito. Os seus defeitos acabam sendo virtudes, sabe? Porque dos maiores defeitos de Star Wars, muitas vezes saem as melhores coisas depois.
A Kátia é muito otimista.
Mas é verdade, eu não tô sendo otimista, não. Eu tô pensando no histórico. É simplesmente refletir os fatos do que aconteceu até hoje. Todo tipo de coisa mal explicada, de erro, de retcon, sabe, coisas assim, uma boa parte das vezes geraram coisas melhores depois. E tem, eu acho que isso acaba sendo o que mantém, inclusive, Star Wars mais vivo do que outras sagas. Reparem que pode ter sagas melhores, mais perfeitas, mas elas não repercutem como Star Wars. Porque Star Wars é uma coisa muito viva, que tá sempre ali se reinventando, se complementando, se corrigindo, se ampliando, sabe? Aquela coisinha pequena que você vê num canto, num dia vira um negócio grande. Justamente, e muitas vezes para corrigir um erro, sabe? Então você tem uma coisa que é absurda num filme. Ah, sei lá, vamos... Eu acho que o exemplo mais extremo disso é a criação de Rogue One, para justificar o buraco da Estrela da Morte. Então, desse tipo de coisa, por exemplo, do retorno do Palpatine, que todo mundo reclamou, tá vindo um monte de coisa super interessante para encher essa linguiça aí. Imagina o que a gente estaria tendo desses períodos todos se não tivesse essa grande linha condutora para conduzir uma história inteira que tá toda se ligando aí e se ampliando disso. Então, é por isso que eu digo que talvez a gente goste tanto de Star Wars justamente porque ele não é perfeito. Porque tem um monte de falhas e nessas falhas a gente vai encontrando coisas que ou a gente se identifica, ou que a gente vê potencial. Tem muita coisa que em Star Wars é potencial. Quando eu vejo uma coisa que é mal... Ah, sei lá, Cavaleiros de Rain. Ah, ainda parece quase, não sei o quê. Mas eu vejo muito potencial. Hoje pode não ser nada. Mas um dia pode ser um negócio muito interessante. Ou você mesmo pode imaginar coisas muito interessantes daquilo. Porque tem potencial. Então, muitas coisas em Star Wars, eu acho que o legal é isso. Não pode ser meio falho quando é introduzido, mas não significa que não vai poder virar uma coisa legal depois, sabe?
É um pensamento otimista. Mas é um pensamento bom. Porque, assim, realmente, a partir do negócio de... Ah, eles iam criar uma Estrela da Morte, um negócio todo tecnológico, iam colocar uma falha desse tamanho? Não, não iam pôr. A gente viu Rogue One. E de Rogue One veio Andor. Então,
você vê. Sim, e no meio disso tudo, ainda até voltando um pouquinho nas animações e essa história, inclusive, do que estão preenchendo e corrigindo, a gente tem Bad Batch também, que tem a Ômega ali, que a princípio parecia nada, tava ali para ser meio que o Grogu do Bad Batch, mas a gente tá vendo que o papel dela na história é muito maior que esse. E uma outra coisa legal é que tá sendo também desenvolvido pouco a pouco, e quem teve a paciência, né, de acompanhar a primeira, a segunda temporada, tá vendo na terceira agora um payoff grande pelo que tá se mostrando, né? Então, é mais uma personagem aí que a gente claramente percebe que tá vindo também para construir em cima de coisas que precisam ser melhoradas ou expandidas na saga, e ela vem e vai se tornando cada vez mais interessante, e aí a gente vai ver onde é que ela vai chegar lá. Bom, mas o futuro também parece que nos guarda coisas muito legais. E acho que grande parte do nosso futuro de Star Wars, em termos de personagens de todos os tipos, inclusive e especialmente também de personagens femininas, tá lá na Alta República. Porque o que a gente teve até agora das ondas que já saíram já foi muito promissor, muito legal. E eu não vejo a hora de ver, sinceramente, assim, no audiovisual, de algum jeito, animação. Enfim, que venham essas personagens da Alta República, né? O que você tem que você pode falar um pouquinho pra gente, Ana Lu?
Ah, é até difícil porque tem tanta coisa pra falar da Alta República.
Sim.
Mas pegando essa toada do audiovisual, vai ter a The Acolyte. E The Acolyte no final ali da Alta República, né? Entre o final da Alta República e o começo ali de onde a gente vai chegar nas prequels. Tem a Vernestra, que é uma personagem que a gente já conhece dos livros, quadrinhos, etc. E ela vai estar na série. As outras personagens da série a gente ainda não faz ideia de quais sejam, apesar que vai ser protagonizada por uma mulher, né? Uma garota. Então, o que a gente já sabe é basicamente isso, que vai ser mais voltado para o lado sombrio, etc. Mas a gente sabe que a Vernestra vai estar. E ela é uma Mirialana e ela é tipo um prodígio, assim. Ela se tornou Cavaleira Jedi aos 16 anos, aos 18 já tinha um Padawan, e o aspecto mais legal dela é que o sabre de luz dela vira um chicote de luz. Então eu tô super ansiosa pra isso com o audiovisual.
Isso vai ser muito legal.
É muito legal mesmo.
Já teve não em Star Wars. Star Wars talvez tenha tido, mas não em mídia audiovisual, teve em outras coisas, né? Mas já teve coisa meio semelhante em outras coisas de ficção científica, assim, meio de chicote, meio de laser, de luz. Eu lembro que eu já vi em algum lugar uma coisa meio parecida. Quero saber como é que em Star Wars vai ficar isso daí. Espero que façam de um jeito que fique legal, né? Que fique bonito, interessante. Eu tô botando fé.
Ah, eu também. E é uma coisa que eu sempre gostei de chicote de luz. Eu sempre achei um negócio meio imprático, mas muito legal.
É um conceito que... Mas é legal. Não importa que, né? Que não deve ser prático, que é difícil de manusear, que deve fazer mais estrago do que, né? Assim, do que na prática o que você quer fazer. Mas é legal.
É muito legal. Tem no Legends, tem uma das personagens que eu mais gosto, é a Lumia. Que ela é uma Lady Sith, e o dela não é inclusive um chicote com um fio só, são vários fios, são vários filamentos. Aí ele enrola assim, normal, e aí quando ela aciona, esses filamentos tem
separam.
O plasma, assim, sabe? Mas é um negócio que você pensa, meu, uma chicotada assim, você perdeu o braço.
Nossa, imagine controlar aquilo, nossa.
Não, deve ser possível controlar, mas é bem legal. Mas eu acho que, assim, dentro da Alta República, a personagem mais legal feminina é a Ivor Chris. Não, não tem como fugir, que ela é a principal dos livros. Mas daí já em Acolyte...
Ela já morreu porque ela é humana, né?
É. Os Mirialanos aparentemente vivem mais tempo. Na Alta República, eles estão dando esse pretexto para poder ter a Vernestra lá. Mas os humanos não tem como. Então, a Ivor Chris a gente não vai ter. Mas, sei lá, vai ver que parece um flashback, alguma coisa.
Eu ia citar a Ivor Chris, mesmo que eu acompanhei a Alta República mais a primeira onda, né? E realmente, assim, ela aparece no começo da Alta República, do primeiro livro Sim. lançado lá, A Luz dos Jedi, pra quem não tá aí acompanhando, né, a Alta República. E ela é uma Jedi super, assim, meio que modelinho, né? Ela,
Sim.
eu vejo que, assim, meio você pensar que a Alta República era a época de ouro, vai, dos Jedi. Se tivesse que pegar uma Jedi lá da Alta República para representar isso, é meio que é a Ivor Chris, né? E eu gosto demais como eles colocam muito individualizada a coisa, assim, dos Jedi, de como cada um tem uma característica principal muito marcante, inclusive na sua maneira de ser Jedi, na sua maneira de ler a força, na sua maneira de ter algum poder que é mais, que se sobressai mais nas suas habilidades, né? Então, não é todo mundo que domina tudo ou que é meio, porque na época das prequels, eu acho os Jedi tudo muito pasteurizado, assim, muito, tudo muito parecido. Agora, você pega a Alta República, fica muito claro, assim, como cada Jedi tem uma maneira diferente de sentir a força, tem uma maneira diferente de, um tem uma habilidade mais num poder tal, o outro mais para um outro lado diferente. Então, isso é uma coisa que eu adoro nessa fase da Alta República, porque tem essa identidade maior, sabe, de cada Jedi, deles não serem tudo meio a mesma coisa.
Sim, eles davam tipo uma prioridade ao individualismo, apesar de não poder ter tanto esse lado egoísta, vamos dizer assim, mas não indo pro lado egoísta, indo pro lado de se individualizar mesmo cada um. E eu acho, não sei se é exatamente isso, mas eu acho que a Alta República tá preparando o terreno para essa mudança. Porque a terceira fase tá tendo não exatamente uma guerra, mas tá tendo um conflito muito grande. E, inclusive, tem uns protocolos lá que acontecem. Então, eles começam a avançar os padrões mais rápido. E a questão do sabre de luz fica muito forte ali, a mudança. Porque se você pega as artes do início da Alta República, cada um tinha um sabre de luz mais espalhafatoso que o outro. O do Stellan, um dia, o personagem, abre uma guarda-mão, assim, que tem os lasers saindo, e tudo de ouro, tudo dourado.
Uhum.
E aí, quando entra esse protocolo, eles falam, chega, a gente não tem tempo de ficar adornando o sabre de luz. É pra fazer o sabre de luz.
Vira meio uma ferramenta,
simples,
né?
Isso, porque a gente precisa lutar. Então, teve essa mudança a partir daí. E aí, eu acho que, a partir disso, que a gente vai ver essa organização diferente dentro da Ordem Jedi. Mas é bem bonito ver o início. O início foi o que me pegou muito da Alta República. E acho que por conta mesmo da Ivor Chris.
Sim. Eu queria demais ver essa personagem no audiovisual, sabe? Eu espero que mesmo que estejam... Star Wars é uma coisa muito doida, né? Porque fica pulando de época pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ai, gente, por que foram inventar de fazer a Acolyte nessa época aí? Por que não fizeram, então, uma série lá da época da Alta República, lá de trás, da época dos livros? Pra quê, né? Mas é sempre assim complicado.
Seria
sempre
legal.
Conta um negócio pra depois ficar voltando lá pra trás. É sempre assim, né? E aí a gente não consegue fazer as contas, tem que ficar estudando e fazendo conta no papel pra tentar entender quando que se passa as coisas, né? É muito doido.
Nossa, e a Alta República, a segunda fase, voltou 150 anos da primeira fase, então você...
Não.
Sim.
Não creio nisso.
A segunda fase é no passado e a terceira é no futuro do presente da primeira fase.
Ai, não
parece
acredito.
Regra de... É igual a língua portuguesa.
Sim.
É puro suco de Star Wars isso aí. A gente não pode nem reclamar. Porque é o que é. É como eu tava falando, né? Os defeitos, apesar dos defeitos, a gente ama a saga com seus defeitos. Apesar deles e com eles. Porque senão a gente já tinha abandonado há muito tempo. Porque isso aí é a essência do que é a saga. Essa trapalhice eterna. Star Wars, acho que é uma das coisas mais atrapalhadas. Vocês já pensaram nisso? Que Star Wars é uma das coisas mais atrapalhadas que existe? É muito atrapalhado.
É uma cronologia bagunçada absurdamente.
É muito
ainda mais
doido.
Que a gente tem Legends e Canon, né? Nossa, tem vezes que eu fico maluca.
Sim, mas espero que a gente tenha aí, de maneira mais acessível para o público mais geral, conhecer também essas personagens dessa fase, que são muito boas, como as que você citou, né? E você tem personagem mulher humana, você tem mulher alienígena, como a Venestra, a gente tem várias, tem Mestra Jedi, também bem legal, tem a Mestra lá do Reef, né? Como é que ela chama? Esqueci. Que aparece também na primeira fase.
É a Jorah Mali.
Jorah Mali.
Que ela era uma Togruta.
Isso, tem aquela outra toda de branco também, que aparece na primeira...
A Orla,
Jarene, né?
Jarene,
a Orla Jarene. Então, assim, tem umas personagens muito legais, eu espero que...
E tem do lado dos vilões também.
Uhum, sim, nos Nihil lá tem, né? Tem as piratas lá.
Sim, os Nihil em si tem a Lorna, né? Que é uma Twi'lek lá. E na segunda fase, a principal... Porque a segunda fase a gente não tem os Nihil, porque é antes da criação deles. É, a principal vilã mesmo que tá arquitetando tudo é uma mulher, é uma humana que... Não quero dar muitos spoilers, mas é uma humana que toma conta lá de um culto.
Mas eu tô imaginando o que que ela fez. Eu acho que eu imagino o que que ela fez lá no passado, que depois acontece. Enfim, eu acho que eu captei a vossa mensagem, Ana Lu.
Mas então, temos representantes em todos os lados.
Exatamente, isso é uma coisa muito legal, né? Inclusive a gente estava falando de poucas representantes no lado sombrio. Para a alegria da Bruna e da Ana Lu, a Colite eu acho que vai dar uma remediada nisso daí. Então, logo a gente vai saber, porque eu acho que a Colite ainda vem esse ano, em 2024. Então eu acho que logo a gente vai saber e...
Sim. A previsão, inclusive, acho que é para junho.
Será que tão rápido?
Sim, porque acho que eles disseram que é a série do verão americano.
Sim, a gente chega... Eu me lembro de chegar a pensar uma coisa assim, Bad Batch vai acabar ali perto do começo de maio, dali a pouco tem... Não é Celebration? Não. Bom, tem. Geralmente no May the 4th acaba tendo. Esse ano não tem, mas geralmente nessa época eles fazem algum anúncio importante do que tá chegando, né? E um pouco depois. Então provavelmente a gente vai ter.
Bad Batch, se eu não me engano, acaba dia primeiro.
É, provavelmente a gente vai ter trailer, essas coisas nessa época.
Depois da gravação saiu a data de lançamento de The Acolyte. Vai ser no dia 4 de junho de 2024, com 2 episódios no lançamento.
Então, gente, o nosso futuro em termos de personagens femininas de Star Wars está muito glorioso, muito promissor. Então, vamos esperar os próximos lançamentos aí desse ano e do próximo, porque tem muita coisa pra vir ainda. Inclusive, um pouquinho que a gente não falou aí, nos quadrinhos também, a gente tem personagens que, assim, tem que entrar no audiovisual. A Afra, que a gente falou bastante no nosso último episódio.
Eu ia falar dela.
A própria Holdo, ela aparece bastante nos quadrinhos, numa fase em que estava, então dá mais uma desenvolvida nela, é super legal a participação que ela tá, ela se pega muito com o Lando, eu vou contar isso pra vocês, a gente conta isso pra vocês em algum momento, tá?
É verdade, fofoca.
Né, Bruna?
Uhum. A gente tá fazendo vários episódios de fofoca, logo a gente só.
Muitas fofocas.
Adorei.
Muitas fofocas. Então, além disso, a gente ainda tem aí personagens muito legais. pra talvez voltar. A própria Kira, que também, assim, ela domina nos quadrinhos, precisa voltar pro audiovisual. Quem sabe na série do Lando aí, se ela sair mesmo. Se a série do Lando sair mesmo, olha, grandes chances da gente ter aí a Kira como uma personagem bem importante lá. Vamos ver. Então, conta aí pra gente, queridos ouvintes, o que que vocês acharam dessa linha do tempo aí que a gente já traçou, do crescimento das personagens femininas em Star Wars. O que que você acha que tá pra vir ainda aí? O que é que você quer que ainda venha? Mais do que já tem ou do que não tem ainda? Conta pra gente nos comentários e vamos continuar aí essa conversa num próximo episódio. E vamos ao nosso quadro agora de indicações. A gente costuma trazer indicações pra vocês. Coisas que nós estamos assistindo, lendo, ouvindo, pode ser qualquer coisa. Então, eu vou trazer uma indicação. Bruna, eu espero que tenha trazido. E Ana Lu, eu avisei em cima da hora, mas vamos ver se deu tempo dela pensar em alguma coisa. Vou começar eu, então. Enquanto elas estão aí preparando as indicações delas, eu vou deixar aqui para vocês hoje uma série que eu ainda estou assistindo, mas que está super interessante lá do Amazon Prime, que é a Upload. Ela pega, digamos assim, um episódio de Black Mirror e transforma numa série inteira. Mas ela é bem interessante, ela trata de um futuro próximo, mas mais avançado que o nosso, em que quando você morre, você consegue fazer um upload de todas as suas memórias, sua personalidade, para um local lá fictício. E aí isso provoca vários tipos de discussão, aqueles que podem pagar, aqueles que não podem pagar, o que um tem, o que outro tem, até no pós-vida, e quem tem direito ao pós-vida. Então é meio comédia, então tem personagens engraçados, os episódios são curtos, então recomendo aí Upload no Prime Video. Eu prometi também para algumas ouvintes que ia dar umas dicas de quadrinhos, então eu vou trazer duas dicas hoje. Uma é o Império Despedaçado, que você consegue comprar até fácil ainda, o Shattered Empire. Ele tem uma edição em capa dura, já inteira a história, que é bem legal, e ela fez parte, esse quadrinho fez parte do Jornada para o Despertar da Força, e ele conta umas histórias logo pós Retorno de Jedi. E um outro quadrinho que para mim é essencial que você tenha e leia, essencial para quem quer entender um pouquinho mais das sequels e de como elas terminam, é o Ascensão de Kylo Ren. Esse quadrinho tem informações importantíssimas e ele tem também disponível num encadernado a historinha completa num quadrinho só. Então, recomendo esses dois e numa próxima edição aí eu trago mais alguma indicação de quadrinho para vocês também. E você, Bruninha, o que que você traz?
Olha, eu vou trazer um filme. Eu não lembro se eu já falei dele aqui, mas enfim, eu acho que não. Eu assisti depois da gravação, mas eu assisti Duna 2, achei muito legal. Assim, Duna 1, eu quando assisti, eu falei, cara, que filme mais parado. Eu achei ele mais, assim, tipo, paradão, assim, sabe? Semelhante ao episódio 8 do Star Wars, assim. Tinha hora que você via que era paradão, tinha hora que corria muito rápido, hein? Mas o 2 eu achei bem mais legalzinho de assistir, assim, mais gostoso. Eu acho que vale a pena. Não se compara ao Star Wars. Eu lembro que muita gente, ah, é parecido. Cara, não é. Não vamos falar disso.
É, outro estilo completamente diferente,
exato,
né?
Para de comparar essas coisas. Não dá boa. Mas Duna 2 é bem legal, eu gostei do filme. É, achei que eles fizeram, assim, os efeitos estão muito bonitos, as fotografias, as cenas estão muito bonitas. Eu achei. Não entendo nada disso, mas comecei a reparar, achei muito bonito o filme. E a história até que é bacana. Talvez a gente grave aí um podcast sobre eles, quem sabe.
Eu tô doida pra ver, mas não consegui ainda. Esse filme é muito comprido. Eu tenho muita dificuldade pra encaixar filme muito comprido, assim.
É comprido.
Nas minhas janelas pra ir assistir. Eu tô doida pra assistir. Eu gostei do primeiro, embora super concordo com você. Ele é meio parado e tal. Até falei pro meu marido, você precisa assistir pra ir a gente assistir o segundo. Mas ele dorme com qualquer coisa. Mas é aqueles velhos que encosta, começa a assistir. Se ele tá vendo uma porcaria, mas quanto mais porcaria, mais acordado ele fica. Quando começa a assistir um filme interessante, ele... Num instante ele tá dormindo. Me dá um ódio mortal. Aí eu falei, você precisa assistir, mas quero ver se ele vai conseguir assistir o primeiro, né? Mas de todo jeito eu vou assistir o segundo, que eu tô doida pra ver, mas não consegui ainda. Quem sabe a gente ressuscita o pod de escape aí, hein, Bruna?
Ah, é, não sei. Vamos pensar, né? O Daniel topou.
Não é? Quem sabe a gente consegue ressuscitar aí o pod de escape. Mais alguma indicação, Bruninha?
Não, só isso. A Bruna
uma já tá
limitada.
Bom, né? E você, Ana Lu?
Ah, eu assisto muita coisa ao mesmo tempo. Porque, como eu falei pra vocês, meu trabalho é meio tranquilo e eu trabalho de casa, eu ponho muita coisa pra ficar assistindo enquanto eu vou trabalhando. É, mas eu tô assistindo duas séries. Uma delas é brasileira, antiga, e a outra é nova, da Disney Plus, inclusive. A da Disney Plus é a Shogun, que é sobre o Japão, em 1600, não sei quanto, que era quando os portugueses tinham ido lá catequizar, e eles tinham meio que o controle ali dos japoneses, e eu não sei pra onde isso vai, porque eu só assisti os dois primeiros episódios. Mas ela é maravilhosa, muito bem feita. A única coisa que me irrita é porque, como são portugueses, eles falam assim: você fala português? Eu preciso de alguém que fale português, eu não sei o que lá. Aí você fala: caramba, eles não falam português. Não, eles falam inglês. Isso me irrita profundamente. Mas a série tá muito bonita. É tipo um Game of Thrones do Japão, então tá bem legal. E a outra é uma que começou a estourar na internet há um tempo atrás, que é Ilha do Furacão. Aí eu falei, deixa eu assistir uma série, né, brasileira, tem no Globoplay, e tô assistindo. Ela é de 1998, e é muito atual algumas coisas que eles falam, então é super legal. Hoje um dos comunistas da série falou alguma coisa sobre 72 horas, e isso me quebrou, assim, absurdamente.
É da Ana Paula Arósio?
Isso, e o Rodrigo Santoro.
Assisti quando era criança.
Caraca, você desenterrou isso lá do passado, muito passado.
Gente, eu da Furacão.
Quando você fala assim, é muito atual ainda, me dá um desânimo, porque eu fico pensando, a gente continua correndo atrás do rabo, o tempo passa, e continua as coisas, falando das mesmas coisas. Ai, gente, não, eu vou ter que fazer mais uma dica, porque você me lembrou de uma coisa, falando do Shogun, tá todo mundo falando super bem, né, dela, e
Sim.
Eu tô meio, assisto, não assisto, mas eu sou atrasada nos rolês, né, então, quando todo mundo tava falando, eu não assisti, aí eu assisti depois. Então, eu acabei de assistir Samurai de Olhos Azuis, o anime.
Meu Deus, é perfeita.
Meu Deus, todo mundo tem que assistir. Que coisa sensacional! Se você aí, querido ouvinte, não assistiu ainda na Netflix, Samurai de Olhos Azuis. E tem tudo a ver com o que, meio que a ver com o que a gente conversou hoje, né? Porque, enfim...
Sim.
É, a revelação é logo no começo, mas... Eu
Sim.
tive que parar, eu parei, eu juro que eu parei, eu comecei a escutar o Samurai, pera, deixa eu ler aqui, vem em português, como é que tá, vem em inglês, aí tem alguma coisa aqui que aí lá na frente ficou, né, ficou claro porque que era, mas enfim, é maravilhoso esse anime em todos os sentidos, de história, de animação belíssima,
belíssimo.
De tudo.
O episódio do teatro, eu acho que é...
Bruna, tem que assistir, Bruna! Porque a gente tem que fazer um episódio sobre isso. A gente tem que fazer de tudo e não consegue fazer de nada. Mas esse vale a pena. Vale demais.
Muito.
É por isso que eu tô até com vontade de assistir Shogun.
É na mesma pegada.
Então, eu não assistiria, não é o tipo de coisa que me interessa, mas depois de assistir O Samurai de Olhos Azuis, e aí estreou essa, logo em seguida eu falei, eu acho que eu vou assistir, porque você acaba muito na pegada, né? Tipo,
Sim.
meu Deus, eu quero saber mais dessa época. E tem tudo a ver com Star Wars também, né?
Tem. Star Wars foi muito inspirado nos samurais,
né?
Então... faz todo sentido ali. Eu gosto muito dessas coisas orientais, assim, da China, do Japão. Então, eu assisti Samurai por conta disso. E aí começou Shogun. O Shogun é interessante porque é um episódio por semana. Então, acho que só hoje é quarta, estreou um ontem. Então, tem 4 episódios só, por enquanto.
Não sabia! Eu adoro, porque eu consigo acompanhar
eu
mais. Porque eu sou uma pessoa limitada, assim. Eu assisto uma coisa de cada vez. Eu não consigo pegar várias séries e assistir. A menos essas que lançam um por semana. Aí, como é um episódio de cada vez, um episódio eu vou vendo. Mas eu não consigo, assim. Eu tô assistindo uma, eu tenho que terminar aquela série, se ela tem inteira, eu tenho que terminar aquela pra ir começar outra. Imagina, né? Quando é uma série mais comprida, eu fico ali amarrada até terminar. Então já me animei mais. Porque aí como vai saindo aos poucos,
Sim.
eu vou conseguir acompanhar.
Acho que sai toda terça.
Ótimo.
Eu acho que é terça. Mas aí é isso. Tem 4 episódios por enquanto. São episódios longos, de uma horinha, mais ou menos, cada. Uhum. Mas dá pra, tipo, você pegar, se você começar hoje, amanhã, dá pra você pegar um por dia. E terça-feira você já pega no lançamento.
Já tá em dia, né? Ah, muito bom. Bom saber. Muito boas dicas, ouvintes. Então, aproveitem essas dicas. Elas vão estar, inclusive, no post do episódio. Então, não deu tempo pra anotar, esqueceu. Vai ter na descrição do episódio lá o link do post do episódio no site da Cast Wars. E as indicações vão estar lá, escritinhas direitinho. E aonde encontrá-las, em qual serviço que elas estão. E hoje, nossa missão vai ficando por aqui.
Poxa, já acabou! Ah, droga!
Missão cumprida com sucesso, não é mesmo, Bruna?
Missão cumprida com sucesso. Era pra sair no Dia da Mulher, mas a gente bobeou, a Bruna esqueceu. Mas foi legal.
Não deu tempo, mas estamos no mês. E a gente não tem isso, não. Nossos episódios todos são episódios. Isso foi uma coisa que eu quase postei. Mas aí não. Eu falei, não, você vai ser cancelada, não. Vai ser muito ousada. Falei aqui, na Cast Wars a gente não precisa fazer episódio especial Dia da Mulher. Porque a gente já domina aqui o ano todo. Todos os episódios, sabe? Então assim, pra que a gente vai fazer? Nós temos o privilégio de não precisar fazer um episódio especial de Dia da Mulher. Não é, Bruna? Disse, pronto, tá dito.
Não, era preguiça da KT2 mesmo. Ela não quis editar
preguiça,
de um dia pro outro.
Preguiça? Mas olha só que ingrata. E se continuar assim, no próximo episódio, eu deixo a sua voz o episódio inteirinho desse jeito.
Preguiça não. Isso foi a falta de planejamento das humanas. Não culpe a KT2, não, que ela não tem culpa de nada.
Eu entendo, porque eu tinha planejado postar no Central Tatooine. Eu falei ano passado, não, no Dia da Mulher eu vou fazer um texto falando de todas as mulheres por trás de Star Wars, a Márcia Lucas e todo mundo. Chegou na semana, eu esqueci, né?
Foi. Tem o mês todo também, ainda tá em tempo ainda, né? Não deixa morrer, pra que vai pensar num dia só, não? E vamos agradecer aqui a participação da Ana Lu, que veio reintegrar aí o nosso esquadrão de garota rebelde. Faz o seu jabá, a palavra é sua, Ana Lu. Diga aí onde os ouvintes podem ver mais de você, te encontrar em um milhão de lugares.
Bom, nos outros podcasts do Farol, falando exclusivamente de Alta República, do Vozes da Força, que a gente tá fazendo a cobertura de Bad Batch, que a Kátia participou.
Verdade.
E, bom, a gente, no site eu estou na Sociedade Jedi, o Enclave da Força de vez em quando ajudando pelos bastidores e o Central Tatooine. A Aurora Escarlate deu uma morrida, não estou mais fazendo vídeos, mas ela tá lá ainda.
De alguma forma pode ser que ela volte um dia.
Pode ser.
Ai, meu Deus.
É isso aí, ouvintes. Essa missão fica por aqui. Aguardamos vocês num próximo episódio. Não deixem de comentar e deixar aí a opinião de vocês, as personagens que vocês gostam. E ficamos por aqui. Até a próxima e que a força esteja com vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Mas você sabe, é você sempre esquece de pensar também, Bruna?
Eu, não, mas eu é defeito de fábrica mesmo. Eu tá ali participando o tempo todo da história. Gente, meu gato me distraiu, desculpa.
Quiser começar de novo, Bruna? Quiser começar de novo, retoma e começa de novo, não tem problema não.
Tá bom, senão a Droid me mata depois.
É Ezra, é o Troll no caminho. É Soka chegando, o Zeb sozinho. É Destroyer vindo, é Sabine tão só. É a Estrela da Morte, é uma arma do mal. É a Hera voando, o Chopper na feira. A arma na meia, invade a cadeia. É a fuga em massa e pula da beira. É o mistério profundo que a força semeia. É o Sith voltando, é o fim da centelha. É a Leia, é o Han, é o Luke na teia, é o Chewie rosnando, Lando de esgueira. As naves no espaço, é o fim da estrela, é a Rey, é o Kylo, dia de traiçoeira. É o sabre na mão, cortando madeira. É uma nave no céu, é um droide no chão. É um tiro no escuro, uma explosão. É um corpo no poço, é um ser caindo. No rosto desgosto, o Luke sozinho. É um blefe, é mentira, é um clone, é um conto. É um filho chegando, é um clone, é um tonto. É um feixe, é um tiro, um guarda entrando. A fuga amanhã, é o Vader chegando. É a deixa, é o dia, é o fim da cilada. É a saída da cana, sai dessa estrada. É o projeto da casa, é o amor na cama. O escudo quebrado, a luta insana. É o espaço, uma ponte, socorro, Obi-Wan. É um resto no espaço, era Alderaan. São as naves no espaço, a rebelião. É a estrela da morte virando carvão. É Maul, é Ezra, é o Thrawn no caminho. X-Wing voando, o Luke sozinho. É uma obra, é um mal, é Jedi Padmé. Eu perdi uma mão, eu perdi o meu pé. São as naves no espaço, a rebelião. É a estrela da morte virando carvão. É Maul, é Ezra, é o Thrawn no caminho. X-Wing voando, o Luke sozinho. É o espaço, é uma ponte, socorro, Obi-Wan. É um belo horizonte, dois sóis de manhã. São as naves no espaço, a rebelião. É a estrela da morte virando carvão.
As Naves no Espaço. Paródia de As Águas de Março, de Elis Regina e Tom Jobim. Cantada por Kátia Barga. Letra e adaptação também por Kátia Barga. Edição, Droid KT2 e supervisão de edição, Kátia Barga.
Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.